Vamos falar sobre compra de vacinas pela iniciativa privada. Estamos falando de vacinas contra a Covid-19. Nós temos alguns dados aqui para reflexão. A AstraZeneca diz que não tem vacinas contra a Covid para fornecer iniciativa privada. Já deu essa declaração. Diz que no momento todas as doses estão disponíveis por meio de acordos firmados com governos e organizações multilaterais ao redor do mundo. Incluindo a COVAX Facility, não é? Que é aquele consórcio para fornecimento de vacinas. Bom, isso de um lado. De outro, já tem organizações clínicas privadas que fecharam acordo para compra de 5 milhões de doses de um laboratório indiano. Essa é uma outra informação. Então, estou unindo informações sobre essa questão da compra de vacinas pelo setor privado. O governo, o próprio presidente apoiou, disse, olha, isso é possível. Se fornecer um tanto para o SUS e outro para os funcionários dessas empresas e seus familiares para garantir a economia, enfim, a preservação dos negócios. Então, tem várias questões colocadas sobre esse tema e especialmente a questão da ética. Nós estamos falando de saúde pública, de um momento de emergencial em que se tem ainda poucas vacinas em relação à população que precisa ser imunizada, não é? É sobre isso que vamos falar. Professor Gonçalo Vecina Neto é nosso convidado, professor do Departamento de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP. Ele foi secretário nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, diretor da Anvisa. Mais uma vez conosco. Muito obrigada, professor, por atender a nossa solicitação. Bom dia.
Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, Sani, e com os nossos ouvintes da Rádio USP.
Vamos lá, professor. Vou colocar de forma mais geral para depois a gente entrar nos detalhes. Tem alguma regra da Anvisa que proíbe compra pela iniciativa privada de vacinas no momento como esse que estamos passando, de pandemia? Tem alguma regra que proíbe isso?
Não tem. O Brasil, inclusive, nós temos clínicas privadas de vacinação no Brasil todo e elas vendem vacinas de todos os tipos. Uhum. A questão é o momento que nós estamos passando. Né? Estamos passando um momento em que pessoas estão morrendo por conta dessa pandemia. E existe uma escassez de vacina, o que não acontece com as outras vacinas todas, que não há escassez delas. Uhum. Há amplo acesso. Esta vacina é uma vacina que está escassa no mundo todo, o número de doses é insuficiente para cobrir toda a população. E aí, aqui no Brasil em particular, se abriu um conjunto de exceções. Esse conjunto de exceções foi aberto por um arranjo jurídico publicado no ano de 2020. Então, uma legislação toda voltada para a emergência sanitária, que tem reflexos sociais, econômicos, enfim, e regulatórios. E a agência, então, criou... A agência, não, essa rede legislativa novo, criou uma regulação específica para registro de vacinas em regime extraordinário. Então, para vender qualquer produto médico aqui no Brasil, em qualquer país do mundo civilizado, você tem que ter registro do produto no órgão que faz a regulação sanitária. Uhum. E aí se criou uma legislação específica mais rápida para vigilância, para vacina. Porém, neste momento, dada essa legislação extraordinária, não se discute o preço na Anvisa. A Anvisa controla o preço de medicamentos, mas para vacina ela não discute o preço. Ela simplesmente faz o registro em caráter emergencial. Uhum. Correndo um pouco mais, pulando algumas regras, mas não dando nenhuma colher de chá, por assim dizer, para a questão da segurança e da eficácia. Uhum. Então, nesse contexto de falta de vacina, tem um pedaço da sociedade que quer comprar vacina para vender para quem tem dinheiro para pagar. Sim. Ou, no caso aí desse pessoal, eles querem comprar vacina para entregar vacina para quem eles querem entregar vacina, que são seus familiares, seus empregados, etc. De qualquer sorte, isso estabelece uma fila diferente da grande fila única. A discussão é semelhante, por exemplo, na questão dos transplantes. Transplantes, nós temos falta de órgãos para fazer transplante.
Sim.
Então, quando aparece um órgão, esse órgão vai para uma fila organizada única, que tem dois critérios para ser atendido, o critério de ordem de chegada e o critério de gravidade. Então, quanto mais grave o sujeito, mais próximo do fim da fila, do início da fila ele entra. E a ordem de chegada. Tem lógica se uma pessoa chega lá na fila e fala, eu pago R$1.000 para subir para primeiro lugar. Ora, ele vai ter uma condição diferente de sobrevivência de outros na fila. Não tem moralidade que justifique isso.
Uhum.
A fila da vacina, mantida nas devidas proporções, ela é semelhante. Mantida nas devidas proporções por quê? Porque as pessoas que tomam vacina estão bem de saúde, não estão doentes. Então, elas estão se prevenindo contra a probabilidade de ter doença. Agora, a fila de transplante e a fila da vacina tem que ser transparente. A chance das pessoas sobreviverem tem que ser igual. Não muda porque eu tenho dinheiro. E é isso que o Estado tem que garantir. O Estado tem que garantir que esta fila seja moralmente defensável.
Então, professor, o governo poderia, o Ministério da Saúde, o governo poderia... porque houve um pronunciamento do presidente dizendo, olha... Não vejo problema na compra, mas teria que garantir, por exemplo, o fornecimento de metade disso para o SUS, enfim. Teria que haver uma participação do governo para organizar isso. Quer dizer, pode comprar, pode entrar na lista, mas só vai comprar depois que toda a população for fornecida, depois que a Anvisa autorizar, também tem isso, né? Por exemplo, essa vacina que está sendo comprada ainda não foi autorizada pela vacina para uso emergencial, né?
São duas situações.
É.
A da AstraZeneca é uma situação. Tem um grupo de empresários que tem a presença do grupo Gerdau na ponta e se organizou para comprar vacina da AstraZeneca, trazer para o Brasil, eles dariam 70% das vacinas para o governo e eles ficariam com 30% uhum. e distribuíram do jeito que eles bem entendessem. Este é um grupo. Este grupo, a AstraZeneca, disse que não vai atender já.
Uhum.
Agora, e algumas pessoas, alguns dos membros desse grupo, particularmente o Banco Itaú e o Banco Santander, falaram, ou a gente dá tudo para o governo ou a gente não dá nada. Seria uma atividade de solidariedade.
Uhum.
Aí rachou o grupo e foi para as calendas. Aí tem esse outro grupo, que é das clínicas privadas, que foram na Índia e encontraram uma fábrica de vacinas, que está produzindo uma vacina em particular, que ainda não foi aprovada. Eles querem trazer 5 milhões de doses para vender nas suas clínicas, exclusivamente vender nas suas clínicas. Não tem nenhuma proposta deles diferente dessa. Esse grupo está totalmente fora do esquadro, equivocado, não pode ser atendido, ele não se propõe a diminuir o impacto de vender os 5 milhões de doses nas suas boutiques de vacina.
Uhum.
E mais, esse produto não foi aprovado no Brasil. A questão do registro, as pessoas falam do registro sanitário como se ele fosse uma coisa burocrática. O registro sanitário estabelece uma responsabilidade técnica e jurídica por qualquer problema que aconteça com produtos voltados para atendimento à saúde. Qualquer produto voltado para atendimento à saúde está sujeito a provocar efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais podem ter consequência na vida das pessoas e os responsáveis técnicos por esses produtos têm que responder juridicamente e criminalmente pelos seus atos.
Uhum.
Essa que é a questão. Então tem que registrar no país e ter um responsável técnico que possa ser preso aqui no país.
Uhum.
E então, se você quiser vender alguma coisa aqui, você tem que estabelecer uma personalidade jurídica aqui no país, registrar o produto em seu nome e passar a comercializar esse produto respondendo civil e criminalmente pelos efeitos que eventualmente possam ocorrer. Essa vacina da Índia não tem nada disso. Portanto, ela está muito distante de poder ser comercializada por aqui. Uhum. E os donos dessas clínicas privadas sabem exatamente do que eu estou falando, estão fazendo um nariz de cera sem maiores consequências.
Ô professor, e tem um outro caso, aproveitando que o senhor está falando das várias situações, todas elas diferentes, duas já têm aprovação para uso emergencial, a Coronavac e a da AstraZeneca, tem a da Pfizer, tem a Sputnik, que é a russa, que também está tentando trazer essa vacina aqui para o Brasil, forneceu informações, a Anvisa disse não é suficiente, mas está analisando ainda, essa também é uma possibilidade, quer dizer, mas nada disso será comercializado sem aprovação técnica, né?
Não tem como.
Não tem como.
Tem que passar pelo crivo da vigilância sanitária. Uhum. É assim aqui e em todos os países desenvolvidos.
Uhum. Sobre a Sputnik, professor.
Hoje todos se copiam. Uhum. Né?
Sobre a Sputnik, como é que você acha que está a situação, por enquanto?
A Sputnik está... O responsável pela Sputnik é a União Química, é uma fábrica brasileira. Uhum. Estão esperneando, literalmente esperneando. Eles eventualmente terão um licenciamento para vender num primeiro momento e produzir num segundo momento. Porém, o licenciamento emergencial de uma vacina aqui no Brasil exige que ela tenha feito a fase 3 no Brasil. Eles não fizeram, eles entraram com um pedido de registro de um protocolo de pesquisa de fase 3. Então, protocolo de pesquisa de fase 3 é diferente de ter feito a fase 3 no Brasil, como a AstraZeneca, como a Pfizer, como a Sinovac, como a Janssen, né? Eles não fizeram a fase 3. Eles estão registrando um pedido para vir a fazer. Para um pedido para vir a fazer, não dá direito dele comercializar o produto ainda. A não ser que a gente altere a lei. O agente do poder público age em função da lei. E a lei diz isso neste momento. Então, a União Química também está distante de conseguir ter o registro. Essa é uma questão. A segunda questão é, quantas vacinas, de fato, a União Química iria conseguir fornecer para o Brasil? Porque há uma escassez mundial de vacinas. Uhum. E aí as pessoas vêm, olha, porque eu tenho vacina, eu tenho vacina. Quantas vacinas você tem? Eu tenho 1.000 doses para vender aqui. Olha, 1.000 doses para passear, né? Porque nós somos uma população que precisa vacinar 160 milhões de pessoas. A vacina da Sputnik são 2 doses. Então, 320 milhões de doses que eu preciso. Então, você tem uma oferta de 1 milhão de doses, 2 milhões de doses, não refresca quase nada. Né? Então, há escassez mundial de vacina. Então, tem que haver uma coisa mais coordenada, politicamente aceitável, para a gente tentar, por exemplo, mudar a legislação nesse caso do Sputnik.
Uhum. Muito bem, o que não existe ainda essa coordenação. Para a gente concluir, então, vamos deixar bastante claro, a sua posição é que fornecer vacinas para as clínicas privadas neste momento, não é, sem atender ao Plano Nacional, quer dizer, a toda a população, é eticamente condenável, né? Apesar de ser um negócio não proibido.
Uhum. Não é proibido, mas é eticamente condenável, moralmente insustentável.
Uhum. Muito bem. Nós estamos longe ainda, professor Di, mas eu gostaria de ouvir a sua posição também de nos tranquilizar em relação ao que a imunização trará como benefício coletivo. Então, neste momento, a gente está ainda contando o número de doses para vacinar os grupos prioritários. Essa é a realidade no Brasil ainda. Né?
Essa é a realidade no mundo inteiro.
No mundo inteiro,
Ninguém está diferente disso. Há escassez de vacina no mundo inteiro. Uhum. As doses estão começando a ser produzidas e distribuídas. O país mais adiantado do mundo, vacinou 30% da população, é um país pequenininho, Israel. Mas o resto do mundo, os grandes países todos, estão engatinhando lá no começo. Tem 50, 60 países que iniciaram o processo de vacinação. Fora Israel, ninguém vacinou uma quantidade importante de pessoas. E o Brasil está dentro dessas condições, porém, com agravantes, né? Porque nós temos um notável desgoverno.
É, o que deixa a todos muito preocupados. Vamos continuar aguardando a nossa chegada, né? A nossa posição na fila. É o que nos cabe neste momento, né, professor? Não vamos,
é isso aí.
Não vamos esmorecer, não vamos deixar de nos cuidar, porque nesse momento é para garantir casos graves, internações e óbitos. Não é ainda aquele resultado coletivo que se espera. Vai ter impacto, mas ainda depende, né, do maior número de pessoas imunizadas. Professor Gonçalo Vecina Neto, da Faculdade de Saúde Pública, mais uma vez aqui conosco. Muito obrigada, professor, pelos esclarecimentos.
Suas ordens, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês e com os nossos ouvintes da Universidade de São Paulo.